Política.
Política e polícia. As forças de segurança precisam dar uma resposta à violência na Paraíba, em especial a região metropolitana. A gente estava falando aqui no início, Anne e pessoal de Campina Grande, sobre muitos casos que aconteceram nesse feriado, feriado muito violento, inclusive muitos campinenses estão aqui em João Pessoa, né, para curtir a praia ou curtir Cabedelo, e está muito violento por aqui, né, isso lá é se querer, tem que ter uma resposta.
É, porque na prática, Caio, é política, né, são as autoridades de segurança que precisam virar público e dar uma resposta ao que está acontecendo, ou o que aconteceu pelo menos ontem à noite. E o que está acontecendo nos últimos dias aqui na região metropolitana, né? Focando ontem à noite, o que a gente viu foi terror no Cabo Branco, né? Bandidos que não se intimidam com a quantidade de câmeras, com a quantidade de policiais, que é bom lembrar, eu vou sempre à orla e tem muito policial mesmo. Tem câmera, tem iluminação, tem gente, tem tudo. E mesmo assim os bandidos chegam atirando, independentemente de ser uma execução ou um assalto ou qual crime eles estejam cometendo. O que a gente precisa perceber é o que está por trás disso, é o sentimento de que não tem problema fazer isso. Isso é muito grave. É claro que alguém pode estar dizendo aí, ouvinte, ah, você está entrando nessa discussão e está cobrando da política e dos políticos e das forças de segurança de maneira geral uma resposta, porque é na orla do Cabo Branco. E é preciso deixar claro que a gente está fazendo isso não é porque é na orla. É porque a orla é símbolo de que se na orla isso está ocorrendo, tu imagine como é que está se comportando a bandidagem, os assaltantes ou os criminosos em outras áreas que não tem tanto o olhar do poder público quanto a orla. A gente vai dar um exemplo em Bahia. Na quarta-feira à noite, uma mulher foi morta, uma sobrinha dela tá, de 8 anos está no hospital, a gente falou aqui, e ela estava na porta de casa. Ela não era... Pelo menos até que se prove o contrário, não tinha envolvimento absolutamente com crime nenhum. Diz que os bandidos chegaram atirando, sem nenhum pudor, e atingiu ela. E aí? Né? Pode ser eu, na porta de casa, com a minha filha. Então, assim, essa sensação de que o Estado não consegue dar respostas a essa vontade do bandido de fazer o que quer, onde quer que seja, na hora que quer, é muito perigoso. É por isso que, de alguma forma, as autoridades precisam se pronunciar, né? E não, obviamente, abrir e falar quais são as ações que vão tomar daqui para frente, que vão tomar para, pelo menos, dar essa sensação de que há uma segurança, onde quer que seja, seja na orla, seja na periferia, ou seja, em bairros mais distantes do movimento, né? Do movimento de turistas, né? Porque a gente está falando aí da orla de João Pessoa. Mas precisa dar alguma resposta, né? E isso é a política mesmo. Não tem o que fazer, né? A gente está tentando falar com o secretário de Segurança Pública para saber quais são as ações, Jean Nunes, que é sempre muito aberto e solícito, inclusive aos apontamentos de problemas. Ele sabe que essas crises vão ocorrer. E essas crises precisam ter uma resposta. Né? Ter uma resposta. O secretário, o comandante. Porque, amigos, não é normal. Não é normal você estar caminhando na orla à noite, num feriadão. A orla está lotada, porque 97% da ocupação dos hotéis foi confirmada. Né? Foi confirmada 97% de ocupação, então a orla está lotada. Independentemente da motivação do crime, se foi assalto, se foi o que foi, não é lógico você imaginar que o bandido vai chegar de moto onde tem muita gente a atirar. Ou seja, ele não está nem aí, nem para a polícia, nem para as pessoas, nem para as câmeras. E isso, cara, é muito perigoso. É muito perigoso.
E não são casos isolados, porque se fosse um caso, né, Laerte, na quarta foram dois casos, um seguido do outro, que a polícia ainda está investigando se eles têm ligação, que foi justamente um que matou um homem e deixou quatro pessoas feridas em Imaculada, em Bahia. Certo. Depois veio, logo em seguida, esse caso na calçada, a mulher brincando ali com a sobrinha, 8 anos, em estado grave, a mulher morreu. E aí a gente, poxa, já começou o feriado com
mal, modo, né?
Mal,
na
né?
Quarta-feira à noite,
isso foi quarta-feira à noite. Aí na quinta-feira, qual era o assunto? Era esse. Mas a quinta foi tão ruim quanto,
porque aí a tarde teve... Esse caso.
É assassinato de um homem no quiosque, né?
E aí a gente já ficou assustadíssimo, porque 3 horas da tarde, gente, é o horário de
pico de movimentação na Praia do Cabo Branco. Tem gente chegando pra, ainda na praia.
Pra curtir,
tem
né?
Tem muita gente ali na praia curtindo a praia ainda, com família, com tudo. Aí você presenciar um tiroteio que pode, poderia ter atingido também uma outra pessoa.
Como aconteceu, é bom lembrar, à noite.
À noite, né? Também na Orla do Cabo Branco, movimentadíssima. A Orla do Cabo Branco estava lotada.
E a história na Orla do Cabo Branco, só para você entender, ouvinte, à noite é que dois homens foram assaltar. E aí assaltaram ou abordaram policiais militares do Rio Grande do Norte. Eles estavam armados, atiraram, houve troca de tiros e atingiu uma mulher que estava caminhando.
Duas mulheres.
Atingiram duas mulheres, sendo que uma morreu, de 49 anos, e a outra de 38 está internada, né?
Por falar nisso, viu, Laerte, Caio, só para deixar claro que as mulheres foram as principais vítimas desses crimes violentos dos últimos dias aqui.
E aí você está trazendo uma outra discussão que
também faz parte da segurança pública, né?
Sim.
Sem falar nos assaltos, houve feminicídios também. Cerca de 5 ou 6 nos últimos dias.
A gente está trazendo desde o início da semana também, Laet, porque você, né, não estava por aqui. Muitos casos
de feminicídio. Né?
Muitos casos de feminicídio. Assim, um atrás do outro no nosso estado. E a gente também cobra do poder público uma resposta. Cobra da política também uma discussão. A gente não vê isso sendo discutido na Assembleia, não vê isso sendo discutido nas câmaras municipais. Então eles têm que trazer esse tema, têm que se pensar política pública para melhorar essa situação. O que não dá é a gente ver esse extermínio que está acontecendo. E deixar isso...
No caso do feminicídio, abrindo parênteses, a discussão do factual, Caio, eu vejo que tem outras questões que precisam ser levantadas aí, e pela política mesmo, né? Uma delas. O rigor, mais rigor mesmo, não tem jeito, com relação à punição. Não dá para achar que quem ameaça é simplesmente ameaça, porque se ameaçou pode matar, isso tem ocorrido. Rigor na punição de quem, de alguma forma, já é condenado, né? Se for condenado, que seja condenado com rigor. A gente já percebeu que tem um processo de mudança cultural que requer educação, e aí quando fala em educação é de fato campanhas educativas permanentes nas ruas, nas escolas, né? É preciso de alguma forma pensar em algo permanente, porque a gente está falando de transformação cultural, de um machismo estrutural que vê a mulher como um produto, né? Como um produto de domínio do homem. E isso, de fato, precisa ser transformado no processo cultural. E, claro, como isso depende muito de tempo, né? A gente precisa de ações concretas do legislativo, com punições mais severas. E a gente precisa do sistema de segurança, né, daquela rede de proteção que a gente fala o tempo inteiro aqui, dessa rede de proteção funcionando de maneira efetiva. Se tiver uma brecha, acontece o que aconteceu recentemente, que a gente mostrou aqui.
Só para registrar rápido aqui, que a gente vai seguir para um outro assunto, vários ouvintes participando, o Brandão dizendo o país está tomado pela bandidagem, o Décio Gomes dizendo com a liberação de armas, veja o que aconteceu, armas caíram nas mãos da bandidagem. Tem também aqui o André dizendo violência em João Pessoa, em região metropolitana, está imoral, já está na hora do secretário Jean sair de um lugar para o outro. O André do Bessa está aqui falando sobre isso. E também um outro ouvinte que pediu para não ser identificado, dizendo bom dia, Caio, amigos. Se vocês não sabem, na periferia de João Pessoa está havendo toque de recolher, ninguém noticia, nem a polícia se pronuncia. Os trabalhadores que precisam trabalhar até tarde estão com medo de voltar para casa. Está aquele falando aqui de toque de recolher, esse ouvinte que não quis identificar, nas periferias de João Pessoa. Muito obrigado, tá, pela sua participação. 98132-4088 aqui em João Pessoa e 98119-9700 em Campina Grande. Queria pedir licença aqui à Anne, à Laerte, também a Felipe Nunes, para a gente trazer um assunto que está acontecendo nesse momento. A gente volta a falar sobre o incêndio que acontece em um shopping na cidade de Guarabira, no interior do estado. Quem está ao vivo lá no local é o repórter da TV Cabo Branco, Pedro Júnior. Pedro, bom dia para você. Como é que está a situação nesse momento?
Um abraço. Bom dia para você, bom dia para todos da CBN. Pois é, uma manhã muito tensa, uma sexta-feira movimentada aqui na cidade de Guarabira, na nossa conhecida Rainha do Brejo Paraibano. Esse incêndio, né, de grande proporção, que aconteceu no shopping Cidade Luz, aqui no centro da cidade, e que tomou uma proporção muito grande. nesse exato momento, as informações apuradas é que várias lojas foram comprometidas com esse incêndio. Um incêndio que a informação extraoficial começou dentro da faculdade ESAP. Mas é uma informação ainda que será investigada, apurada com mais precisão, mas a princípio são essas as informações extraoficiais. Teria começado nessa faculdade ESAP. Um detalhe também é que aqui o shopping abriria às 10 horas da manhã para o público, mas logo cedo, 8 horas, 8 e meia, os funcionários começam a chegar, preparar para abrir, né, seus comércios aqui, e pouca gente, né, estava no momento do incêndio dentro do shopping. E essas pessoas conseguiram deixar o local, apesar do fogo, né, ter tomado conta de boa parte aqui do shopping, as pessoas desesperadas conseguiram deixar, e ao exato momento, graças a Deus, não temos pessoas feridas desse incêndio que aconteceu. Os bombeiros já estão aqui no local, controlando esse incêndio, pediram reforço, né, a outros batalhões também, e existe sim risco de explosão. Por quê? Deixa eu explicar. Bem próximo aqui, bem próximo ao shopping Cidade Luz, tem um posto de combustível Frei Damião que pertence ao mesmo proprietário do shopping. E aí muita gente, inclusive preocupada, com risco de explosão. Uma área de isolamento já foi feita pela polícia militar, isolou toda aqui essa área do posto, o abastecimento foi suspenso, inclusive a informação das autoridades é que o fogo estava se aproximando de um compartimento de gás e poderia ocasionar uma explosão, sem contar que a fumaça ela é muito tóxica. Por quê? Dentro desse laboratório da faculdade ESAP, muitos produtos químicos, né, existem ali, e por isso é prejudicial para as pessoas essa fumaça, e pode também chegar a acontecer uma possível explosão aqui perto do posto de combustível, que por sinal está isolado. Tem muita gente aqui acompanhando esse incêndio, que está sendo controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Guarabira e de outras cidades que estão se deslocando para cá. Nesse momento, a gente pode aqui perceber o quê? Que existem também vários funcionários do shopping, da empresa Bom Todo, de outras empresas, se dedicando, ajudando os bombeiros para controlarem esse incêndio. E até agora a gente não tem informação se o incêndio atingiu o Cinemax, que é um cinema instalado no shopping, e também uma área de diversão que ontem recebeu muitas crianças, Dia das Crianças, ontem, e essa arena estava bastante movimentada. A gente não tem informações, porque ela fica um pouco distante, mas a gente não sabe ainda, porque não há uma fala oficial por parte dos representantes do shopping Cidade Luz, que a princípio eles estão trabalhando muito para que seja controlado esse incêndio. Não se sabe oficialmente o que teria ocasionado esse acidente. Repito, informação extraoficial que teria acontecido dentro dessa faculdade ESAP, que foi completamente destruída, ficou comprometida pelo incêndio. Alguma pergunta, a gente vai atualizando vocês.
É isso, Pedro. Muito obrigado, Pedro Júnior, repórter da TV Cabo Branco, que está acompanhando lá no local esse incêndio muito grande no shopping de Guarabira. Informação, né, que a gente está acompanhando, vendo esses vídeos, a fachada já completamente destruída, muitos espaços lá dentro. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, você volta aqui e traz outras informações para a gente. Esse shopping, gente, é uma situação muito complicada, gera muitos empregos ali para a região, é um ponto também onde muitos turistas param ali, é um prejuízo inestimável nesse momento. E se tiver também atingido o cinema e tantos outros comércios que tem ali dentro, né, pessoas que dedicaram suas vidas para colocar seus investimentos ali dentro, enfim, uma situação muito complicada. A gente inclusive tem a fala de um estudante dessa faculdade que foi completamente destruída dentro do shopping.
Gente, a faculdade pegou fogo Que momento desesperador. Mas todo mundo conseguiu sair, estou bem.
É isso, muito complicado o desespero das pessoas, da cidade inteira envolvida nessa situação que acontece em Guarabira nesse momento.
Só para registrar, Caio, você falou que esse incêndio vai trazer prejuízos econômicos para a cidade. De fato, isso pode acontecer. O prefeito da cidade, Marcos Diogo, estava aqui em João Pessoa no momento do incêndio e está voltando para Guarabira nesse momento para acompanhar de perto essa situação. Me informou há pouco que já entrou em contato com representantes e diretores do shopping, que de fato o incêndio está sendo controlado, não há vítimas, e que vai realmente se inteirar para tentar ajudar de alguma forma, porque vai trazer prejuízos econômicos lá para o município.
Infelizmente não tem vítima, né, Caio? Porque a gente está vendo imagens aí...
Felizmente
não tem vítima, né? Porque a gente viu aí que tinha muita gente dentro da sala, sala de aula, inclusive, da faculdade.
Situação muito complicada. Ainda bem que ninguém ficou ferido nesse momento, prejuízos materiais, e os bombeiros estão lá no momento tentando controlar esse incêndio. Vamos voltar a falar da insegurança, dos casos de violência que aconteceram desde a última quarta-feira até ontem, aqui na região metropolitana, casos em Bahia, né? Homicídios em Bahia, tiroteio, também casos na Orla de João Pessoa, com a Orla muito movimentada. A gente conversa agora por telefone com o secretário de Segurança Pública aqui do nosso estado, Jean Nunes. Secretário, muito obrigado por nos atender e conversar com a gente, com os ouvintes da CBN também, nesta sexta-feira.
Muito bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação poder participar do programa, uma honra, estamos à disposição.
Secretário Laerte Cerqueira falando, tudo bem? Secretário, tudo bem, a gente comentava agora há pouco que não é uma varinha de condão, né? A gente sabe que a segurança pública não é uma varinha de condão que vai resolver todos os problemas, mas o que a gente percebe do lado de cá é uma sensação de que os bandidos, eles não estão muito preocupados em agir, seja na orla, seja na periferia. Como trazer essa sensação de segurança para a população e criar obstáculos para essa ação desenfreada ou desmedida da bandidagem?
Você tem razão, Laerte. Hoje a gente tem acompanhado uma ousadia e uma tentativa de afrontar as forças de segurança com mais até mais armamentos, com mais estrutura, e isso realmente tem sido motivo de preocupação de todos, não só do nosso estado aqui, mas também de outros estados. A gente tem que, de quarta-feira para cá, tivemos realmente fatos que chamam a atenção, ocorrências de maior destaque, como essas de Bahia, e também avaliar os fatos isoladamente, como são o caso de Bahia, a situação de Bahia. A gente sabe que vive um momento de tensão ali em razão de disputas territoriais. Isso é fato, de alguns grupos que tendem e que pretendem se estabelecer, e o outro que pretende manter a resistência. Isso é um fato que a gente já vem enfrentando há alguns dias, alguns meses. Essa ocorrência, logo em seguida, na Orla de Cabo Branco, também com uma pessoa de Bahia, também relacionada a essa disputa lá da área, tanto que familiares pediam até para que essa pessoa não saísse, porque poderia ser vítima de um atentado, de uma situação dessa. Então, isso tem relação com o Bahia. E essa ocorrência de ontem, muito desastrosa na Orla, um fato isolado, envolvendo policiais militares de outro estado, do Rio Grande do Norte, envolvendo vítimas de outro estado, também do Rio Grande do Norte, né, e vítimas aqui do nosso estado. É uma ocorrência que foi, desde o primeiro momento, gerenciada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, nos deixando informados de tudo. E a gente, naturalmente, veio com preocupação, porque nossas forças de segurança não se envolveram nessa ocorrência aqui, da Orla de Cabo Branco. E é um fato que está sendo observado com muita atenção, porque há coincidências, ou não, que fazem com que a gente... chega a levantar suspeitas dessa ocorrência. A gente tem policiais de outro estado que estavam aqui, as vítimas que faleceram também são do Rio Grande do Norte. Todos.
Secretário, há uma linha de investigação que aponta para uma possibilidade de assalto, nesse caso, envolvendo os policiais do Rio Grande do Norte. Mas há outras linhas de investigação nesse caso?
A primeira informação foi nesse sentido. Mas que até agora as forças de segurança, nem no local ontem, no quente, no momento da ocorrência, que ali é o momento de todo mundo se manifestar como vítima, ou como onde aparecem os acusados, não houve essa possível vítima de assalto.
Nós estamos conversando. Nós estamos conversando com o secretário de Segurança, Jean Nunes. Secretário, também falando sobre falta de segurança aqui na região metropolitana, um ouvinte que não quis identificar, falou que em muitos bairros de periferia aqui de João Pessoa estava indo toque de recolher e que ninguém noticia, a polícia não se pronuncia, os trabalhadores que trabalham até tarde estão até com medo de voltar para casa. Chegou à secretaria casos como esse, chegou essa denúncia, a secretaria está investigando também esse domínio do tráfico de drogas em algumas comunidades aqui da região metropolitana e até do estado, né? Porque a gente tem visto também o tráfico de drogas e os seus tentáculos e seu poderio chegando também em outras regiões.
É verdade. Então, só para finalizar o primeiro, a ocorrência do Cabo Branco, então, como não chegou essa possível vítima, suposta vítima desse assalto, então, evidentemente que outras linhas de investigação estão também sendo observadas em razão das coincidências, possíveis coincidências que tem de autores e vítimas nesse caso. E, inclusive, uma vítima chegou a falecer, aqui uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Então, isso tudo está sendo apurado com muita atenção por parte da Polícia Civil. Então, considerar que esse fato já está sendo apurado e isolado das circunstâncias de Bahia. Esse fato que você nos traz também, as nossas inteligências já têm identificado em algumas áreas uma maior dificuldade. Não com essa forma que você falou de toque de recolher, o que foi noticiado, o que foi passado, mas com algumas áreas com mais influência. É o exemplo, por exemplo, que nós estamos falando aqui de Bahia. Temos algumas áreas de maior dificuldade, a polícia tem conseguido conter alguns avanços, tem conseguido realizar muitas prisões, mas evidentemente que a droga ela tem alcançado espaços muito, assim, muito maiores do que no passado e faz com que, evidentemente, essas áreas fiquem com maior conflito e fiquem mais sensíveis também. Mas é importante que a gente saiba dessas áreas pontuais, porque como nossas forças policiais, militares, civis e bombeiros estão na rua, sempre nos trazem essas informações para que a gente possa dar essa resposta. Mas a população também, através do 197, pode colaborar, deve colaborar, nos passando essas informações, terá o anonimato garantido e a gente pode, com isso, ser mais assertivo nessa resposta.
Secretário, o senhor falou aí de casos isolados, mas quando a gente observa esses episódios de forma conjunta, eles acabam tirando da população aquela tão esperada sensação de segurança que, por muito tempo, tivemos aqui em João Pessoa, na região metropolitana. O que é que se pode fazer de forma imediata para resgatar essa sensação que é tão aguardada pela população e que, de fato, sem ela, até outras áreas podem ser afetadas, como a própria economia, o turismo?
Com certeza. Inclusive, foi parte da resposta de Laé, e eu respondo agora contigo. A gente está fazendo, as forças de segurança elas têm feito, têm intensificado essas operações, essas ações. A Polícia Civil tem identificado, a gente tem feito, realizado prisões importantes, prisões inclusive fora do estado. Esse final, segunda-feira agora, foi feita uma prisão muito importante que tem reflexo direto no nosso estado, mais que as pessoas, ou o alvo principal estava escondido no Rio de Janeiro. Então, essas ações pontuais, tirando de circulação, essas possíveis lideranças, prendendo e intensificando a presença das polícias nas ruas, com checkpoint, e a presença física ali na orla, e em outras áreas, comunidades, como tem sido feito aqui pela Polícia Militar, e as operações integradas. Então, isso são ações imediatas que precisam continuar a ser feitas, e já estão sendo feitas, para que a gente resgate essa sensação de segurança, que ela é cara para todos nós, para a segurança, tem um custo, para a economia, para o turismo, a gente sabe da importância que tem. E evidentemente, estamos aqui. A Paraíba não é uma ilha, a gente sempre fala isso, e os aspectos de circulação de armas e drogas, eles são do país inteiro, e a gente precisa estar atento a isso aqui e conter, dentro das nossas forças e possibilidades, tudo aquilo que vem sendo, que vem chegando ao estado. Isso tem sido feito. Nós temos, só para ter uma ideia, até o julho ou agosto, batendo recorde de apreensão de armas de fogo e drogas aqui no estado. Até junho, são mais de 15 toneladas de droga. Até junho, no meio do ano, são mais de 15 mil armas apreendidas no período de 19 até agora. Então, quer dizer, a polícia tem trabalhado isso demonstra produtividade, mas evidentemente que esse trabalho não para, né? Enquanto a polícia está trabalhando, os criminosos estão tentando aí burlar, achar outros canais, outros acessos, para continuar praticando crimes. Essa é a nossa missão, de tentar impedir.
Secretário, Anne Suene, aqui de Campina Grande, falando. Bom dia para o senhor. Nós tivemos, na semana passada, pelo menos 4 feminicídios registrados aqui no Estado. E eu queria saber se o Estado vem tomando algum tipo de providência relacionada a isso.
Vem sim. Feminicídio é um tema muito sensível. É um dos indicadores apontados aqui pela Secretaria de Segurança, que são acompanhados, tanto as mortes contra as mulheres, quanto os feminicídios mais específicos. Isso vem sendo objeto de atenção há muito tempo e, evidentemente, que isso, esse tipo de indicador, ele exige um enfrentamento, muitas vezes diferenciado do enfrentamento do crime organizado. São ações diferentes, são enfrentamentos diferentes, e para o feminicídio, para a violência contra a mulher, a gente tem intensificado com a Secretaria da Mulher, com a rede, toda a rede de proteção, ações de conscientização, ações de concentração tanto para a necessidade da mulher denunciar quando for vítima de qualquer natureza de violência, mas também dando ciência e também procurando divulgar cada vez mais a consequência para o homem que é esse que pratica a violência. Então isso tudo precisa ser muito massificado. Além disso, as forças, a Polícia Civil, com sua rede da Delegacia da Mulher, que tem aumentado agora. Nós temos 14 Delegacias da Mulher no Estado. O governador criou a 15ª agora em Campina Grande e irá criar mais 9. Então, Secretário, todas as áreas integradas de segurança, nós teremos Delegacias da Mulher para buscar esse atendimento mais especializado e cada vez mais atencioso para esses temas.
O repórter CBN nos chama agora, secretário. Eu queria pedir que o senhor ficasse um pouco com a gente, são as notícias nacionais, e logo após o repórter CBN, um pequeno intervalo, a gente volta com o senhor, com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, fazendo mais perguntas sobre segurança pública. Então, não sai daí você, ouvinte, voltamos já já. Estamos de volta, ainda em rede, João Pessoa e Campina Grande, para falar de política. Eu sou Caio Ismael, estou aqui em João Pessoa com Laerte Cerqueira, com Felipe Nunes. Em Campina Grande, Anne Suene também está com a gente, rede formada e desde cedo trazendo muita informação para você. Quero agradecer você, ouvinte de João Pessoa, região metropolitana, também da região de Campina Grande, por estar aqui com a gente, participando, mandando sua mensagem e também compartilhando dessa sexta-feira, sexta pós-feriado e para muita gente imprensado. Nós estamos em linha e vamos continuar conversando nesse momento com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Jean Nunes, que tem falado sobre os casos de violência que aconteceram nesse feriado aqui na região metropolitana e estava terminando ali o seu raciocínio sobre feminicídio quando o repórter CBN nos chamou. Secretário, bom dia mais uma vez para o senhor. Queria dar esse espaço para o senhor terminar ali aquela explicação sobre como a Secretaria, como o Estado, está dando essa resposta para os casos de feminicídio.
Sobre as redes de proteção, isso, né, Caio?
Secretário. Exato. Exato. Bom dia a todos mais uma vez. Como eu falava, está havendo por parte da Secretaria de Segurança e do Governo do Estado uma expansão dessa rede de atendimento das delegacias da mulher. Agora, com essa formação dessa primeira turma de policiais civis, a Polícia Civil está conseguindo fazer uma expansão. Agora, temos 14 delegacias da mulher no Estado todo. Iremos agora, o governador criou a 15ª área em Campina Grande, que é a 15ª delegacia da mulher, e criaremos mais 9 no Estado, completando assim todas as áreas integradas, 24 áreas integradas de segurança pública que temos. Além disso, um trabalho que vem sendo feito com toda a rede, tanto a Secretaria da Mulher, com envolvimento com o Ministério Público, com o Judiciário, todos aqueles que compõem essa rede de proteção, para que cada um possa intensificar suas ações dentro das suas atribuições e de maneira comum. E é isso que a gente tem provocado, tem sido feito. Não é um tema fácil, não é um tema de fácil resolução ou de fácil de evitar, que todos temos acompanhado, como bem foi falado na pergunta. São casos que ocorrem dentro de casa, muitas vezes, em muitos casos, não tinham sido ainda denunciados para a polícia, não estavam ainda essas mulheres sob a proteção de medidas protetivas ou de Patrulha Maria da Penha. Então, é importante que a gente estimule cada vez mais essa possibilidade da denúncia para que essas mulheres vítimas de violência, elas entrem nessa rede de proteção e a gente possa acompanhar, evidentemente, esses que são os agressores de maneira mais pontual, evitando, assim, essas tragédias que têm ocorrido no nosso estado. Nós tínhamos uma redução nesse número de feminicídios até agora, até outubro. Agora, com esses dois últimos casos, a gente teve um aumento agora no estado. A gente tinha uma redução até outubro, com os dois últimos casos a gente passou a ter um aumento. Então é isso, mas a gente vem procurando dar essa resposta, mas essa resposta ela precisa de envolvimento de toda a rede.
Secretário, Laerte falando mais uma vez, a gente está com o tempo estouradíssimo, mas eu queria fazer duas perguntas em uma, se o senhor pudesse sintetizar, eu gostaria muito. É o seguinte,
pois não.
A primeira pergunta é, a gente está vendo problemas do crime organizado na Bahia, no Rio de Janeiro, em vários locais do país, e o ministro Flávio Dino falou em ação integrada, no novo Plano Nacional de Ação Integrada das Polícias. Isso efetivamente vai ocorrer? Primeira pergunta, ou o senhor tem sinalização concreta de que isso vai ocorrer? E a outra pergunta é sobre quanto do Fundo Nacional de Segurança Pública o Estado está recebendo ou vai receber, ou se não, se está ou não recebendo.
Bem objetivo, Leste. Com relação ao fundo, os estados têm recebido, sim. Têm recebido, não têm recebido dentro do ano, é para receber no início dos anos, para você poder executar aquele recurso ali no início. E havia uma rotina, até agora, até o último recebimento, de que o recurso, por exemplo, de 2022, você recebia em dezembro de 2022. Quer dizer, finalizando o ano. Aí se exigia um prazo para você executar, só que aquele prazo, um ano já tinha passado desse repasse. 23 da mesma forma, e assim por diante.
Então, a Paraíba já recebeu quanto?
O Ministério da Justiça, agora, o último repasse foi de 35 milhões para o período de 2022. 35 milhões.
Então, 2023 não recebeu ainda?
Não, acho que foi 23, 22 não recebemos, acho que 23 é o que a gente está apresentando nos planos de ação, que são 80% desse recurso, 35 milhões. Para ser empregado no combate ao CVLI, as mortes violentas letais intencionais, 10% na violência contra a mulher e mais 10% na qualidade de vida dos policiais, totalizando 100%. Acho que foi exatamente esse 2023. Esse plano de ação que já apresentamos, que já está sob análise, ele contempla exatamente esses 35 milhões, de 23 mesmo, e com essas três linhas de ação, esses três eixos. 80%, 10 e 10. E esse recurso, tão logo seja aprovado os planos de ação, que eles têm um prazo de aprovação, a gente tem um prazo para apresentar, eles têm um prazo para aprovar. Quando aprovam, disponibilizam o recurso. Então, está na fase de tramitação normal. Não é antigamente que disponibilizava o recurso, ficava no Estado aguardando a aprovação, não. Hoje tem um trâmite de aprovação dos planos de ação, tão logo se aprova, os projetos vão andando, vão sendo executados e esse recurso é liberado. Mas isso já fica disponível para o Estado. Então, isso está acontecendo. E, inclusive, o Ministério da Justiça está procurando uma dinâmica muito mais acelerada e desburocratizada. É isso que a gente fez pleitos com o secretário de Segurança para tentar acelerar a execução de recursos, porque muitas vezes o próprio Ministério colocava travas que impediam que aquele recurso fosse gasto de determinada maneira ou dentro de uma prioridade do Estado. E como nosso país é regional, a prioridade do Nordeste da Paraíba é uma, de Manaus é outra. Enquanto a gente pensa em viaturas aqui, veículos e carros, lá a principal viatura é o avião ou barco. E não tem como ter uma regra única para que o país inteiro siga. Então, isso foi pensado agora para que regionalmente cada um tenha suas prioridades. Está sendo pensado agora com o ministro Flávio Dino, o secretário nacional Tadeu Alencar. Com relação à primeira pergunta, se vai chegar realmente essa ação do plano de enfrentamento nacional ao crime organizado, vai chegar sim. A gente participou da construção desse plano. Agora, o Ministério da Justiça lançou uma operação chamada Operação PAI. 12 estados foram contemplados. Aqueles estados que têm taxa percentual por 100 mil habitantes acima de 35 mortes por 100 mil habitantes. Nós ficamos de fora, porque graças a Deus a nossa taxa é de 26 por 100 mil habitantes. Mas nós ficamos cercados por quem? Pelo Rio Grande do Norte, que foi contemplado, pelo Ceará e Pernambuco, que foi contemplado. E aqui no Nordeste, Bahia e Maranhão também foram contemplados. nós ficamos de fora, ficamos cercados, e a gente tem feito um trabalho com o Ministério da Justiça para que essa criminalidade desses estados, já que vão fazer esse enfrentamento até dezembro, a gente não seja atingido, né? Aqui no Nordeste foram 5, mas no país inteiro foram 12 estados. E com isso vão recursos, vão diários, vão operações mais específicas para esses estados. Então, a gente até, na época, reivindicou, reclamou, mas como a definição desses estados era pela taxa, a nossa é 26, e o critério seria estados acima de 35 mil habitantes, a gente não teve como ser contemplado. Mas isso traz um problema, que é a gente ficar cercado por estados que estão contemplados com essa operação, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. E o plano de enfrentamento nacional, aí sim, todos seremos contemplados, cada um dentro das suas, evidentemente, eles têm aí as formas de divisão de recursos e de ações, mas todos os estados serão ali, essa é a ideia central, que sejam contemplados, até porque todos os estados estão sendo vítima desse aumento, né, do crime organizado, ou de algumas organizações que tendem a querer ingressar ou fazer frente em estados que não faziam, como é o nosso caso aqui na Paraíba. Mas nós já temos participado, mesmo estando de fora da Operação Paz, a gente está participando operacionalmente, foi um pleito que eu fiz com as nossas inteligências. É tanto que essa operação que aconteceu segunda-feira no Rio de Janeiro, se colocarem aí vocês vão identificar, teve prisão de paraibano, que foi a partir da nossa movimentação aqui. Uma prisão muito importante de um criminoso que é daqui, tinha 3 mandados de prisão em aberto, fugiu para o Rio de Janeiro, lá estava escondido nas comunidades do Comando Vermelho, nas Marés. Isso foi segunda-feira. Então tem muita ação que está acontecendo, muitas vezes não vem à tona, mas a inteligência e as inteligências precisam continuar fazendo esse trabalho. Isso já foi fruto da Operação Paz, e mesmo, volto a dizer, mesmo estando de fora, a gente está procurando ser participativo para não ser atingido por essas ações aqui no estado.
Agora são 10 horas e 16 minutos, a gente vai desfazer nossa rede com Campina Grande, que vai seguir com os seus assuntos locais, tem entrevista por aí, não é isso, Anne? A gente se encontra na segunda. Um abraço para você, bom fim de semana.
Isso, Caio, obrigado. Um abraço para todos da capital, até segunda-feira.